ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, bem-aventurados os pobres de espíritos, e em seguida nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Memória de um Suicida. É o item 11. Vou pegar aqui um parágrafo. Ó, meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez à Terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esqueceram? Deverá ainda expulsar os vendedores do templo que maculam a tua casa, que é um lugar somente de orações? E quem sabe, ó homens, caso Deus vos concedesse essa graça, se não o renegarias como outrora? Se não voltarias a chamá-lo de blasfemador, por vir reprimir o orgulho dos modernos fariseus? Quem sabe se não farias com que ele voltasse a percorrer o caminho do Gólgota? Mestre Jesus, nos ajude a compreender o teu Evangelho, a compreender a doutrina espírita, para sermos homens melhores em nossa sociedade, em nossos lares, em nossas casas de oração e de trabalho. Inspira-nos através dos teus enviados neste momento de estudo, de reflexão, que a nossa irmã Ivone, o Camilo, que o nosso irmão Leon Denis possa estar junto a nós, a nos inspirar o que eles escreveram. Então, em nome desses irmãos, Jesus, em nome do Altivo, o diretor da nossa Casa de Amor, com a coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então nós lemos aqui um parágrafo aqui do Evangelho, quando ele faz uma pergunta, né? Será que é necessário Jesus vir novamente à Terra? Esse é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o item 11, que ele fala do orgulho e da humildade. E se ele viesse, será que a gente não ia fazer a mesma coisa com ele? Essa foi a pergunta aqui. Que a gente tem tanto material ensinamento para a gente refletir, né? Para que será que é necessário voltar aqui nesse momento? Será que a doutrina espírita não nos esclarece como tem? Aí tem gente esperando. Tá? Ó, eu vou trocar aqui de microfone, tá? Troco aqui para o verde, por favor. Pronto. Para a gente agir como deveria? Então vamos lá. O Memória de um Suicida é um livro que traz a experiência de um grupo de espíritos que se suicidou. E um espírito chamado Camilo Castelo Branco, que foi um escritor português que se suicidou no finalzinho do século XIX, mais precisamente 1890, narra a sua história e de alguns companheiros, desde o momento do suicídio, passando pelo Vale dos Suicidas, chegando à colônia espírita, a colônia Maria de Nazaré, onde são acolhidos esses espíritos. Conta como lá é, eles são divididos, os homens, as mulheres, fala do hospital, ele foi para o hospital, tem o manicômio, tem o isolamento, tem a torre, vários departamentos, vários setores naquela grande colônia. E tem uma cidade universitária. Ele vem narrando passo a passo deles lá, a dor, o sofrimento, a saudade, conta a história de um nosso irmão, de um desses irmãos, o Jerônimo, que se rebelou, quis vir à terra, ver a sua família. E aqui ele encontrou muita dor, porque se deparou com a triste situação da família, dos filhos, da esposa. E chega um momento que eles são liberados do hospital, depois de alguns anos de internato, e são livres para reencarnar, para trabalhar, servir, ou para não fazer nada. Então, o que aconteceu? Um grupo resolveu estudar, aprofundar o seu conhecimento, um conhecimento iniciático. O que é o conhecimento iniciático? É o conhecimento a respeito das leis da vida, a respeito da reencarnação, a respeito do Evangelho. O Evangelho é a base de tudo, o Evangelho do Cristo. A respeito da comunicabilidade, das ideias espíritas, vamos assim dizer, dentre outras matérias que eles estudaram, vem estudando no mundo espiritual. E um grupo de aproximadamente 200 espíritos. São designados 3 catedráticos para estar ao lado deles. Ele contou aqui a história de cada um deles. E agora eles passaram a um ponto crucial na vida deles, que é o autoconhecimento, o autodescobrimento. O que nós precisamos fazer? Não como eles vão fazer aqui, uma regressão de memória, que é muito doloroso para eles. Inclusive contou o fato aqui de um brasileiro estar com eles. Como é o nome do brasileiro? Um brasileiro, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Então, um brasileiro se suicidou, mas antes ele tinha quer ver o nome dele? Está escrito aqui, é só ler. Foi muito interessante, né, a vida lá do brasileiro. Eu sei que tem Ferrari, lembrei, tem Ferrari. É, alguma coisa Ferrari. Amadeu Ferrari, tá vendo? Ah, viu? Amadeu Ferrari. Então, o que foi que aconteceu com ele? Ele se mostrou ali, estava se sentindo injustiçado, porque teve um câncer na garganta. Estou só recordando um pouquinho aqui, que é boa essa lembrança, né? Ele ia casar, ficou noivo, com um câncer na garganta, ele acabou se matando. Ele também desviou uma quantia de dinheiro do banco para se tratar. Como não deu certo, ele acabou se suicidando. E descobriu aqui por que o câncer na garganta. Quando ele faz a regressão, ele era um escravocrata, ele abusou de uma menina. Quando o pai da menina foi falar com ele, ele mandou colocar brasa na garganta, ou cortar a língua do rapaz, né? E o pai morreu de dor. Lembrando de tudo isso, desesperado, porque ele viu todas as cenas, ele desencarnou, sofreu muito no mundo espiritual, foi violentado por aqueles que ele escravizou, foi levado lá para as selvas africanas e ali torturado, até que deixaram ele para lá, preso lá na selva. E quem é que o salva? Aquele mesmo espírito que ele tinha violentado a filha e cortado a língua dele. O retira de lá e assim ele reencarna. E esse espírito veio a ser o seu próprio pai. Ó, a dor maior acho que foi essa, né? Quando ele reconhece o pai. Então mostra que ninguém sofre porque Deus quer que a gente sofra, ninguém sofre porque há um capricho da lei divina, a gente sofre porque a gente escolheu o caminho da dor e do sofrimento. E a gente sabe que a dor é uma eterna companheira do homem aqui na Terra, faz parte da nossa evolução. Enfim, e por último, nesses estudos aprofundados, vai continuar aqui a regressão deles. Nesses estudos, eles vêm à Terra colocar em prática tudo que eles aprendem lá no mundo espiritual. E quando chega aqui na Terra, eles vêm ajudar as pessoas, querem se comunicar. E semana passada, a gente fez com muita calma, dando ênfase aos médiuns, que eles se aproximavam dos médiuns para trabalhar, mas os médiuns estavam mais preocupados com o seu dia a dia na vida. Nós terminamos o estudo semana passada aí, lembra? Que eu posso ler aqui um pedacinho só da semana passada sobre os médiuns, quando ele diz assim, não contávamos, porém, com o empeço desconcertante que é o pouco desejo existente no coração dos médiuns de sinceramente se ativarem por causa dos ideais cristãos que eles julgam defender quando permanecem incapazes para uma só renúncia, avessos aos altos estudos a que será obrigado todo aquele que se julgar iniciado, amornados no desamor à redenção de si próprios e de seus semelhantes, aos quais tem o dever sagrado de defender da ignorância relativa às coisas espirituais. Então, eles vêm aqui, os médiuns são incapazes de renúncias, que não tem como você trabalhar mediunicamente sem renúncia, os médiuns não querem estudar e precisam estudar, fazer um estudo aprofundado, como ele colocou aqui, da doutrina espírita, e eles se decepcionaram, não encontrando, então, em nós, vasos, né, medianeiros, sinceros, e mesmo para divulgação do trabalho deles. E olha que está falando de médiuns espíritas, hein? Nós esclarecidos, que nos dizemos esclarecidos. E nós paramos aí, certo? Aí vamos ao estudo de hoje. Dois acontecimentos de alta monta vieram modificar soberanamente certos pormenores de uma situação que se afigurava indecisa e indefinível, conquanto um espaço de 2 anos distanciasse a realização de um para outro. Fora por um daqueles dias festivos franqueados a visitações. Na véspera, preveniram-nos de que os internos receberiam visitas dos seus mortos queridos, isto é, membros da família, entes caros já desencarnados. Aliados, porém, do movimento, supusemo-lo apenas afeto aos mais antigos do que nós no aprendizado do Instituto. E por isso limitamos-nos a esperar que algum dia tocaria também a nossa vez de rever os nossos. Olha só, ele vai falar aqui de um momento em que eles receberiam visitas de entes queridos. Vocês imaginam ficar isolado anos, eles já estão há décadas, né, contando o período lá no Vale dos Suicidas, mais os 3 anos de internato, agora vão receber visitas. Eu abro um parênteses dos trabalhos que a gente realiza aqui junto aos suicidas, que sempre é a misericórdia de Deus, é a direção do trabalho, sempre eles recebem aqui a visita de entes queridos. Os que vêm aqui, os que são trazidos para a nossa casa, para serem tratados aqui, e depois encaminhados para o Hospital Maria de Nazaré, ou para a Colônia Maria de Nazaré, num dos setores daquela colônia, todos recebem a visita dos seus entes queridos. E nesses anos de trabalho, os guias responsáveis pela reencarnação deles estão, se fazem presentes ao lado deles, e eles se recordam, a gente faz uma regressão, eles acabam recordando-se de uma, duas, três, até quatro existências, para entender o que aconteceu com eles e, a partir daí, eles tomarem uma resolução de modificar a sua trajetória de vida. Então, isso sempre acontece aqui e é de uma emoção indescritível ao ver um pai, a mãe, uma esposa, um filho, um marido que se aproximam deles. Então, é um momento muito feliz, muito delicado na vida desses espíritos. Então, eu imagino aqui na história que ele está escrevendo, receber lá a visita desses entes queridos. Até então, eles eram considerados trânsfugas da lei e estavam lá presos. Porque um trabalho que a gente faz aqui na casa, quantas casas fazem esse tipo de trabalho? Quantas? No mundo inteiro, quantos grupos se reúnem para atender espíritos suicidas? Então, são muito poucos, são raríssimos. Eu já ouvi de um ou dois centros espíritas que faz esse tipo de trabalho. Então, vamos lá. Bondosas e caritativas, como toda mulher, que tem a educação moral inspirada no ideal divino, as damas vigilantes dispuseram os parques para a grande recepção que se verificaria no dia imediato, utilizando toda a habilidade de que eram capazes. E com arte e talento, criaram recantos dulcíssimos para nossa sensibilidade, ambientes íntimos, encantadores, por nos falarem as recordações mais queridas da infância como da juventude, quando as desesperanças da existência ainda não nos haviam dado a sorver o cálice fatal das amarguras. E criando-os a nós outros, os ofereciam como agradáveis surpresas, a fim de recebermos nossa parentela e amigos à proporção que chegavam. Criados ao ar livre, isto é, disseminados pelos parques e jardins de que a cidade era pródiga, à beira dos lagos serenos sobre as encostas das colinas graciosas que pareciam lucilar suavemente, irisada sob o reflexo indefinível de revérbios multicores, tais recantos não eram perduráveis, existindo temporariamente, apenas enquanto durassem nossas necessidades de compreensão e consolo. Muitos deles traziam ao lar paterno aquele recinto sacrossanto em que se passara nossa infância e onde os primeiros anseios da vida, as primeiras esperanças haviam florescido, e o qual, tão saudoso e ardentemente recordado, é por aquele que apenas trevas e desespero deparou ao se transportar para o além. Outros lembrariam cenários edificados sob a doçura da afeição conjugal, um recanto de sala, uma varanda florida, ao passo que mais alguns mostravam certa paisagem mais grata da terra natal, uma ponte bucólica, um trecho sugestivo de praia, uma alameda conhecida por onde muitas vezes palmilhamos pelo braço protetor de nossas mães. O que foi que eu li aqui? Ana, resume para mim. Ué, você não está prestando atenção? Você está com esse olho aí de jabuticaba olhando para mim fixo? O que foi que eu disse aqui? Agora que ela pousou, eu estou aqui, eu estou aonde? Então, o que, que eu li aqui nesse parágrafo aqui, cumprido? É, para receber a visita dos entes queridos, eles prepararam um cenário bonito. Em alguns casos, até, vou de trás para frente, o pedaço da casa, do lar, onde os cônjuges sentavam para conversar. Então, para eles relembrarem aqueles momentos felizes que eles tiveram antes de se suicidar. O lar materno, lugares que eles andaram com a mãe ou com a família, um pedaço de praia, para que aquele momento fosse marcado de felicidade na vida deles, um momento de enlevo, de alegria espiritual para eles, porque há muito tempo eles estavam saudosos dos seus entes queridos, há muito tempo separado deles, então eles criaram todo um cenário para que se sentissem ali à vontade com seus familiares. Entendeu? Entendeu, Ana? Mais alguma coisa a acrescentar? Não? Então vamos lá, vamos continuar lendo. Presta atenção que eu vou perguntar, hein? E foi no próprio cenário, olha aí, que figurava a casa onde nasci. Aí ele vai contar dele aqui, o Camilo. Ó. Foi o próprio cenário que figurava a casa onde nasci, que tive a inefável satisfação de rever minha mãe querida, a qual, ainda na infância, eu vira morrer e sepultar, e de beijar as mãos como outrora, ao passo que me atirava, soluçando, aos braços protetores de meu velho pai, aliviando o coração de uma saudade que jamais se esfumara do meu coração torturado, sempre pela incompreensão e mil razões adversas. Agora você vê, né? Eu li aqui emocionado esse trecho. Ele, o Camilo, foi preparado a ele um cenário da casa onde ele nasceu e onde ele viveu, né, até os 60 e poucos anos, quando se suicidou. E ali ele recebeu a visita da mãe e a visita do pai. Que momento deve ter sido esse na vida dele, né? Que momento especial. Eu que estou lendo a história, que já li algumas vezes, eu estou emocionado, imagino o Camilo. A não ser que ele esteja aqui do meu lado, lembrando desse momento e se emocionando mais uma vez. Revi minha esposa, a quem a morte arrebatara de meu destino em pleno sonho de um matrimônio venturoso, e a qual eu desde muito poderia ter reencontrado no invisível, não fora a rebeldia do meu gesto nefasto. Então a esposa que ele amava foi visitá-lo também, o pai, a mãe, a esposa, mas que o ato do suicídio abriu um abismo entre eles. Se ele não tivesse se suicidado, já teria encontrado a esposa há muito tempo. De todos eles, recebi carinhosas advertências, conselhos preciosos, testemunhos de afeto perene, reparando que nenhum me pedia contas do desbarato em que as paixões e as desditas me haviam transformado a vida. E recebi-os como se tivéssemos em nosso antigo lar terreno, os mesmos móveis, a mesma decoração interna, a mesma disposição do ambiente que eu tão bem conhecera. Porque Ritinha de Cássia e Doris Mary tudo haviam preparado para que se perpetuassem em meu coração as impressões sacrossantas dos veros laços de família. Como é importante esses laços de família para a gente, né? Como são importantes esses momentos. Ambas, essas duas eram as enfermeiras que estavam ajudando a eles, né? Ambas asseveraram mais tarde que nós mesmos, sem percebermos, fornecíamos elementos para que tudo fosse realizado assim, pois que nossos mestres, que sendo instrutores e educadores, eram também lídimos agentes da caridade, examinando nossos pensamentos e impressões mentais mais caras, descobriam o que de melhor nos calaria no ânimo e lhes transmitiam por mapas e visões equivalentes, a fim de que a reprodução fosse a mais consoladora possível, porquanto necessitaríamos de toda a serenidade, do maior estado de placidez mental possível ao nosso caso, para que muito aproveitássemos da aprendizagem a fazer. Agora você vê o quanto consolador era para eles esse momento. E quantos recursos a espiritualidade tem que nós ainda não temos. Eles mesmos forneceram aqueles ambientes dentro do pensamento e do sentimento deles. Os instrutores eram rígidos, eram duros, né? Mas porém caridosos. E analisando o pensamento e o sentimento de cada um, viu que melhor seria para eles esse reencontro. E foi uma surpresa, né? Para cada um foi preparado um cenário momentâneo, né, que era construído ali através do pensamento desses guias, mas que foi marcante na vida deles e deve ser até hoje, quando eles lembram desse momento. Alguma pergunta? Não. Onde que eu parei? Para maior surpresa, você tinha que falar na última linha da página. Para maior surpresa, nossos entes caros acrescentaram que nada podiam fazer em nosso benefício devido à situação melindrosa que criáramos com o suicídio, situação equivalente à do sentenciado terrestre, a quem as leis vigentes do país impõem método de vida à parte dos demais cidadãos. Olha que duro isso, hein? Ó, estamos aqui, te amamos muito, mas a gente não pode fazer nada para mudar essa situação. Vocês são considerados trânsfugas da lei, como um preso aqui na Terra. Por mais que a mãe ame o seu filho que está encarcerado, ela não pode tirá-lo dali. Por mais que ela tenha um lar para recebê-lo, ela não pode levá-lo para lá, porque ele precisa cumprir a pena dele. Ele foi cerceado da sociedade por colocar em risco esta mesma sociedade que o acolheu. O mesmo acontece lá com esses espíritos no mundo espiritual. Por mais que sejam amados, eles não podem fazer nada, a não ser levar o amor, o carinho, o afeto, o apoio, porque eles se envolveram no suicídio. Então fica mais aí uma vez para todos nós que o suicídio não resolve problema de ninguém. Suicídio é um engano, um logro, pois a morte não existe e a gente acaba se envolvendo em situações muito embaraçosas que às vezes levam séculos para serem desembaraçadas. Muitas lágrimas derramei então, escondido meu rosto envergonhado no seio compassivo de minha mãe, cujos conselhos salutares reanimaram minhas forças, reavivando em meu ser a esperança de dias menos acres para a consciência. E sob os cortinados olentes dos arvoredos, reunidos todos sob os dosséis floridos que lembravam os pomares e os quintais da velha casa em que vivi, embalado pela amorosa proteção de meus inesquecíveis pais terrenos, demorava-me muitas vezes em doces assembleias com muitos membros de minha família, que, como eu, eram falecidos. Por sua vez, meus companheiros de infortúnio tinham direitos idênticos, não havendo ali favores especiais, nem predileções, senão rigorosa justiça vazada nas leis de atração e afinidade. Então, não somente ele, mas todos aqueles que com ele estavam ali tiveram a mesma benesse, né, de reencontrar os seus parentes. Esses amigos que realmente os amavam, porque todos nós temos seres que nos amam de verdade. Se não nesta vida, porque às vezes a gente precisa vir sozinho, passar por momentos difíceis, mas tem seres nos aguardando, tem seres que caminham conosco, ao nosso lado, chora conosco, sorriem conosco, aguardando o momento propício para o reencontro. Muitas vezes, nós nos apartamos deles por condutas que tivemos em nossas vidas, escolhas erradas que fizemos, mas o destino fará com que nos reencontremos novamente. E, finalmente, Belarmino de Queiroz e Souza pôde encontrar sua mãe, a quem amara com todas as forças do seu coração. Esse aí a gente estava curioso para saber da mãezinha dele, né? Lembra? O Belarmino era o professor de dialética, um poliglota, um homem muito culto, que se suicidou cortando os pulsos, porque teve o bacilo de Koch, como é que é? A tuberculose. Olha, eu guardo o bacilo de Koch, mas a tuberculose não vem na minha cabeça. Então vamos lá ver o nosso Belarmino, saber da mãezinha dele. Lembra quando ele veio à terra e ele foi à casa que ele morava, foi ao sepulcro, foi no cemitério e não encontrou ninguém? E para a gente ficou a dúvida, será que ela se suicidou também? Vamos lá. E, finalmente, Belarmino de Queiroz e Souza pôde encontrar sua mãe, a quem amara com todas as forças do seu coração, recebendo sua visita inesperada naquela mesma tarde. A este, no entanto, participara a senhora de Queiroz e Souza, que dor profunda e inconsolável a atingira com surpresa de vê-lo sucumbir ao suicídio, afetando-se-lhe a saúde irremediavelmente, sucumbindo ela também, meio ano depois, sem se resignar jamais à desventura de perdê-lo tão tragicamente. Olha, a mãezinha ficou tão triste, tão dorida, que 6 meses depois ela morreu, inconformada com o suicídio do filho que ela tanto amava. E mais, o filho a amava demais também, né? Que as mais angustiosas decepções colheram-na depois do trespasse, pois que, julgando encontrar o supremo esquecimento no seio da natureza, se deparava viva após a morte, errada de desgostos, visto não possuir quaisquer capacidades mentais e espirituais que a pudessem recomendar às regiões felizes ou consoladoras do invisível, que em vão o procurara pelas sombrias regiões por onde transitara, acossada por nefastas confusões, debatendo-se entre os surpreendentes efeitos do orgulho e do egoísmo que lhe assinalaram a personalidade e o arrependimento por haver negado as dúcidas efusões do amor de Deus pelo domínio exclusivo da ciência materialista, pois que lhe asseverava a consciência caber-lhe grande dose de responsabilidade pelo desastre do filho, uma vez que fora ela, mãe descrente dos ideais divinos, mãe imprevidente e orgulhosa, cujas aspirações não gravitavam além dos gozos e das paixões mundanas, que lhe modelara o caráter, dando-lhe a beber do mesmo vírus mental que a ambos arrastara a tão deploráveis quedas morais. Chegada finalmente a razão, graças aos imperativos da dor educadora, trabalhara, lutara, sofrera resignadamente no espaço, durante vários anos, suplicara, sinceramente convertida, a verdade existente na ideia de Deus e suas leis, e assim levado em conta seu ardente desejo de emenda e progresso, receber a concessão para rever o filho, dádiva misericordiosa do Ser Supremo, agora reconhecido com respeito e compunção. Explica, Ana, que eu li. Explica. Vocês entenderam, né? Então, mas vamos falar um pouquinho. A família do nosso Belarmino, tanto o pai quanto a mãe, ele era filho único, eles eram discípulos de Augusto Conte. Augusto Conte foi um filósofo positivista. E o positivismo se faz presente até hoje em nosso país, inclusive em nossa bandeira. Está lá escrito ordem e progresso. Essa é uma frase positivista. O exército brasileiro, o exército positivista, mas isso eu não posso falar. Então, era ciência pura e a negação de Deus. E nesse caminhar, ela educou seu filho nessa ciência materialista, onde só importava os bens, os gozos da vida material. E quando ela era orgulhosa, né, por esse conhecimento, não acreditava em Deus, e quando viu o filho se matar, morrer de maneira tão trágica através do suicídio, ela enlouqueceu. Desencarnou, se deparou com a realidade da vida, porque a morte não existe, orgulhosa, procurou o filho por tudo quanto foi lugar, não encontrou, não podia encontrá-lo, até que foi ajudada, foi acolhida, se rendeu. A crença em Deus, estava estudando numa outra colônia, sendo cuidada, pediu para rever o filho e a misericórdia de Deus concedeu esse momento. Foi isso aqui que a gente leu agora, viu, mãe? Que propiciou esse reencontro tão feliz com seu filho amado. Aí novamente vai falar das enfermeiras, né? Doris Mary e Rita de Cássia. Doris Mary e Rita de Cássia, a mãe e ao filho, forneceram o blandicioso conforto de um gratíssimo e saudoso ambiente. A velha biblioteca da mansão dos de Queiroz e Souza, a lareira crepitando alegremente, a cadeira de balanço da velha senhora, a pequena poltrona de Belarmino junto ao regaço de sua mãe, como ao tempo da infância. Olha, preparou todo um ambiente querido deles, né? Não falou do pai dele, né? O pai não veio. Fiquei curioso do pai do Belarmino. Mas vamos lá. O segundo acontecimento que, a par do primeiro, conquanto vindo 2 anos mais tarde, marcou o roteiro decisivo para meu espírito, foi a ciência que tive de mim mesmo, rebuscando no grande compêndio de minha alma as lembranças do pretérito, as quais há muito jaziam covardemente adormecidas devido à má vontade da consciência em passá-la em revista integral, meticulosa. Assim foi que, alguns dias depois da primeira aula de ciências ministrada por Epaminondas de Vigo, tocou a minha vez de extrair dos arcanos profundos do ser a memória das encarnações passadas do meu espírito em lutas pela conquista do progresso. Memória que meu orgulho repudiava, confessando-se apavorado com as perspectivas que sentia palpitando em derredor. Olha, quando ele começar a relembrar, eu vou parar, tá? Porque vale a pena a gente ouvir toda a história dele com bastante calma, que é dolorosíssima para ele e para nós que vamos ouvir também. Epaminondas é um instrutor, viu? Epaminondas de Vigo, porém, incisivo, autoritário, não concedeu moratória no momento exato a mim destinado. Sentei-me, pois, à cadeira que se nos afigurava o venerável Tribunal da Suprema Justiça, naqueles momentos terríveis em que enfrentávamos o lúcido instrutor. Olha, eu tenho 20 minutos, vamos continuar? Então me chama de bonito. Foi muito rápido, foi falso esse bonito. Foi falso. Vamos lá. Silêncio absoluto circundava o recinto, como sempre. Apenas as vibrações mentais de Epaminondas, traduzidas em vocabulário escorreito, enchiam a atmosfera respeitável em que sacrossantos mistérios da ciência celeste se desvendavam para nos iluminar o espírito ensombrado de ignorância. Não ignoravam os circunstantes a espécie de indivíduo por mim acabada de exibir em Portugal às voltas com um avezado orgulho que me corromper o caráter, porque tão ruim bagagem moral me rondava ainda os passos, fazendo-me corte assintosa, não obstante a humílima condição a que me via reduzido. Então vamos lá, esse é o Camilo. Quem foi Camilo Castelo Branco? Foi um grande escritor português, ele é venerado até hoje em Portugal, com seus romances. E o orgulho, nesse momento, ainda fazia parte dele. Ele citou momentos importantes naquele meio ali de estudo, de aprofundamento. Foi a visita dos entes queridos e agora ele vai se deparar com ele mesmo. Quem é ele? Né? Que está escondido dentro dele. E ele está dizendo aqui que ainda, apesar da condição humílima, quer dizer, muito humilhante que ele se passava ali, ele ainda tinha orgulho dentro dele. Vamos lá. Esse negócio do orgulho é difícil de tirar de dentro da gente. O que, porém, talvez nem todos soubessem, porque se tratava de fato que o mesmo orgulho raramente me permitia esclarecer, era que eu fora paupérrimo de fortuna, lutando sempre asperamente contra a adversidade de uma pobreza desorientadora, a qual não só não me dava quartel, como até desafiava quaisquer recursos por meus raciocínios aventados, no intuito de suavizá-la. E que, para fugir à calamidade da cegueira que sobre meus olhos, sem força de resistência, estendia denso véu de sombras, reduzindo-me à indigência mais desapiedada que, para meu conceito, o mundo poderia abrigar, fora que me precipitara a satânica aventura, cujas dolorosas consequências me condenavam às circunstâncias que todos conheciam. O que foi que eu li aqui, Ana? De novo, três vezes você não prestou atenção, Ana? Você está me olhando e olhando lá longe. Mas eu sei que é difícil a gente entender, principalmente quem está chegando agora. É porque a gente já ouviu a história toda. Por que que o Camilo se matou? Ele deu um tiro na cabeça. Porque ele ficou cego. E o seu sustento vinha daquilo que ele escrevia. Então ele precisava dos olhos. E ele narrou aqui que ele sempre foi paupérrimo. Sempre foi muito pobre. Então ele lutava, trabalhava para poder sobreviver. E sem os olhos, como que ele ia poder sobreviver? Então o orgulho fez com que ele se matasse. Não, não vou viver na miséria. Não vou me apresentar na miséria. Preferiu o suicídio. Entendeu? É isso que ele narrou aqui. Podia ser sucinto assim, né? Foi isso. Então vamos lá. E é ele mesmo que está escrevendo. Está vendo? É o Camilo que está escrevendo. Delicadamente, os adjuntos prepararam-me, tal como conviria ao réu, que frente a frente com o tribunal da consciência vai se examinar, julgando a si próprio, sem as atenuantes acomodatícias dos conceitos e subterfúgios humanos, porque o que ele vai ver é o que ele próprio deixou registrado nos arquivos vibratórios de sua alma, por cada uma das ações que andou praticando durante o existir do espírito, encarnado ou não encarnado. Então, olha só a gravidade. Todos nós temos em nós, está marcado na gente. O que que você tomou no café, Ana, hoje às 8 horas da manhã? Hã? Quê? Coxinha, tu comeu coxinha de manhã? Caramba, coxinha com Coca-Cola, agora você vê, bem mesmo da idade, a Ana tem 13 anos, comeu coxinha com Coca-Cola e tua mãe irresponsável deixou, ela que comprou, tá pior do que eu pensava então, tá pior do que eu pensava. Daqui a 1000 anos, se você quiser lembrar o que você tomou no café hoje, coxinha com Coca-Cola, você vai lembrar. Então, as nossas vidas pregressas, seja no mundo espiritual, seja nas existências materiais, elas estão gravadas em nós. Assim como o dia de ontem ou hoje de manhã, ó, eu comi um caqui, tá vendo? Bem mais saudável, né? Caqui, eu levantei, comi um caqui. Então fica tudo gravado, assim como está na minha memória aqui, no meu pensamento, no meu cérebro. Esse cérebro passa para o meu cérebro espiritual, que está no meu perispírito. Então está tudo gravado aqui, tudo, quem eu sou de verdade. Esses espíritos nos conhecem, por exemplo, o altivo, ele sabe quem eu sou? Muito mais do que eu. Ele olha assim, Nilton, baixa a tua bola. Conheço teu passado. Né? Eu conheço teu passado. Não tem essa frase? Conheço teu passado? Pois é, conhece. Mas a bondade deles não nos julgam. Eles não nos julgam. O que importa é o que a gente está fazendo agora, o esforço que a gente está fazendo para se reerguer diante da lei de Deus. Porque passado triste todos nós tivemos. Basta ver a terra, a história, a nossa história, a história dos povos, que a gente sempre teve envolvido. Então, tudo está gravado em nós. E é isso que vai acontecer com Camilo. Ele vai ver nele, ele só vai ver o que está nele. Ele mesmo vai dizer quem foi ele. Entenderam? Entendeu, Ana? Então tá bom. Se a gente fizesse aqui, tem um trabalho de regressão de memória. Olha, eu estou olhando ali, está 20 para as 3. Por isso que eu estou falando que faltam só 20 minutos. Eu não sei da hora, o relógio está parado ali. São 9h48, faltam 12 minutos. A regressão de memória nada mais é do que a gente vê o nosso passado. É possível fazer isso. Relaxando, né, tem técnicos para isso, psicólogos preparados para isso, para atingir um objetivo. Não por curiosidade, eu quero saber quem eu fui no passado. Não. Se tiver uma dor, se tiver um problema sério de doença, um problema emocional E a regressão pode ajudar? É feito esse trabalho, nunca por curiosidade. Então vamos lá. Coxinha com Coca-Cola, agora você vê. Rodearam-me os mestres, desferindo sobre as potencialidades do meu ser inferiorizado poderosos recursos fluídicos, no intuito caridoso de auxiliar. Era como se fossem médicos que me operassem a alma, pondo a descoberto sua anatomia, para que eu mesmo a examinasse, descobrindo as origens dos males ferrenhos que me perseguiam, sem mais acusar a providência. Então, eles trabalharam o Camilo fluidicamente para que ele visse nele quem ele é. Por que aquela dor toda? Por que aquele orgulho? Por que aquelas acusações à providência que ele ainda fazia? Então ele vai ver nele de verdade quem ele é, para ele não reclamar de ninguém. E ai de nós, quando a gente estiver de frente com o nosso passado. Ai de nós. Por isso, não devemos jogar pedra no telhado de ninguém, porque o nosso telhado é de vidro, não é assim que diz? Eu acho que é de porcelana, é mais delicado ainda. Imagina eu ver o teu passado, Sandra. Expulsava você daqui, hein? Pois é. E se vocês vissem o meu? Caramba, não quero nem pensar nisso. Vamos lá. Vamos ver o passado do outro aqui, que é melhor, né? Vamos deixar o nosso para lá. É. Intuições de angústia auguravam desespero em meu seio. Eu me teria certamente banhado em suores gelados se for ainda carnal o meu envoltório. Todavia, a sensação penosa do pavor acovardou-me e eu quis resistir, prevendo a vergonhosa situação que me esperava frente aos circunstantes. E, derramando pranto insopitável, pedi súplice de molde a ser ouvido apenas por Epaminondas. Senhor, por piedade, compadecei-vos de mim. Aí entra o Epaminondas. Não vaciles! Parece até eu falando de vez em quando, né? Não vaciles, respondeu naquele tom imperioso que lhe era peculiar, enquanto suas palavras ressoavam pelo anfiteatro, ouvidas por todos, a fim de operarmos a renovação interior que levará nossas almas à redenção, precisaremos apoiar-nos na mais viva coragem. Sem decisão, sem heroísmo, sem valor, não conseguiremos progredir, não marcharemos para a glória. Lembra-te de que os pusilânimes são punidos, são os dúbios, pusilânimes são os indecisos, né? São punidos com a própria inferioridade, em que se deixam permanecer com a degradação de que se cercam. Lembra-te de que a tua reabilitação, que se impõe todas as vezes que a dor se acerca de ti, sempre que o sofrimento faz vibrar doloridamente as fibras do teu ser. Sê forte, pois porque o sumo Criador premia as almas valorosas com a satisfação da vitória. Então, olha só, o incentivo que o Epaminondas deu a ele. Mas isso serve para a gente também, para a gente ser forte, porque Deus premia os fortes. O feio não é cair, o feio é ficar caído. Então, ele foi escondendo para debaixo do tapete as suas mazelas. E ele ficou com vergonha, ele não queria ser exposto. E o instrutor disse, não, é a tua hora de se reconhecer, vamos embora. Só assim que você vai sair dessa situação. Ainda faltam 20 para as 3, ainda faltam 20 minutos naquele relógio. Tá. São 9h54. Vamos lá, mais um pouquinho. Conformei-me ao influxo daquela mentalidade vigorosa, invocando intimamente o auxílio maternal de Maria de Nazaré, a quem eu aprendera a venerar desde que ingressara no caridoso instituto, recordando-me de que, sob seus amorosos cuidados, era que nos asiláramos. Então ele aprendeu a orar, a pedir a Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que lhe auxiliasse naquele momento tão difícil. Aí, gente, nós vamos parar por aqui, porque aqui vai começar a desnudar o nosso irmão. E eu vou ter que, se eu não parar, a gente vai largar na metade. Mas ainda tem mais, aqui ele não vai falar tudo. No outro capítulo, no capítulo 20, ele vai falar da cegueira dele. Qual foi a causa da cegueira dele? Está lá no outro capítulo. Tem 3 páginas para terminar esse capítulo. Ó, eu terminaria, mas tem pessoas que nos ouvem, tem horário, não dá para a gente passar. Nós estamos aqui exatamente há 55 minutos. Vamos fazer a prece, dá 1 hora de estudo. Que dá vontade de ir até o final do livro, dá, né? Olha, a causa da cegueira dele foi uma coisa tão dolorosa que vocês vão se abismar. Vamos lá. Onde que nós paramos então? Então, harmonizando as minhas próprias vontades com as tutelares aqui, né? Semana que vem a gente continua aqui. Muito bom estudo, né? Tá vendo? Então, que Deus abençoe o Camilo. Nós te agradecemos, meu irmão, por se expor e nos mostrar a realidade da vida, a dor que acompanha aquele que retorna à pátria espiritual através do suicídio. Esperamos que você, que o Belarmino, que o Mário, o Jerônimo, o brasileiro Amadeu, todos vocês que se exporam estejam já redimidos diante da lei de Deus e que este mesmo amor do Pai Celestial os acompanhe junto com o amor do Cristo Jesus. Rogamos pela nossa irmã Ivone, que tanto se expôs também a vida a todos nós, para que tenhamos coragem de enfrentar as adversidades que a vida nos apresenta no dia a dia. E que tenhamos forças para isso. Que Deus abençoe a você também, irmã querida. Deus abençoe a Leon Denis, que colocou a doutrina espírita nessa belíssima obra. Que Deus abençoe a todos nós, dando-nos coragem e forças para vencer as adversidades da vida. Coragem e forças para dizermos, através das nossas ações, sou cristão, sou espírita. Ajuda-nos, Senhor, a nos reerguer do lodo que um dia nós colocamos os pés, o lodo que um dia também deitamos, rolamos, mas agora cansados, queremos e precisamos nos reerguer diante do Pai Celestial. Ajuda-nos nesta caminhada, que jamais o suicídio faça parte dos nossos pensamentos ou sentimentos. E rogamos por todos esses que pensam dar fim aos seus problemas através do suicídio, que os seus anjos guardiães lutem por eles e que tenham a coragem de enfrentar as dificuldades da vida. Ajude-os. Rogamos por todos os que choram, por todos os que sofrem devido ao suicídio. Não só os que cometeram os atos, mas os familiares que ficaram e que tanto sofrem, mães, pais, esposas e esposos, filhos, que tanto choram por estes amados, que encontrem consolação no amor de Deus, que encontrem consolação no amor do Cristo Jesus, que encontrem consolação no amor dos seus guias e benfeitores. Rogai por nós, Senhor, rogai por nós, que seja banido da terra o suicídio. Em nome, então, do amor desses guias, que se não fosse eles, viveríamos num caos. Em nome do amor de Jesus Cristo pela humanidade. Em nome do amor do nosso altivo, dos guias desta casa, que se fazem presentes junto a nós. Em nome do nosso amor, Lourdinha, mas que seja acima de tudo, em nome do amor de Deus, o Criador, que encerramos os estudos da manhã de hoje em torno do livro Memórias de um Suicida. Que assim seja. Graças a Deus.